Jovens contaminados com HIV, o vírus da imunodeficiência, em todo o mundo e que tomam o coquetel de remédios já conseguem ter uma expectativa de vida bem perto da normal devido aos avanços no tratamento. A notícia foi publicada na revista científica britânica The Lancet e foi confirmada pela infectologista Karen Mirna Morejon, da Divisão de Doenças e Moléstias Contagiosas do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. Para ela, a qualidade dos medicamentos e dos tratamentos trazem resultados satisfatórios na qualidade de vida de pessoas infectadas.
De fato, isso é uma grande verdade, né? Com esses tratamentos modernos, né, com menos efeitos colaterais e alguns mais efetivos, hoje a gente observa isso, uma melhor qualidade de vida e em muitos pacientes uma maior sobrevida, né? Não é um nome que a gente goste muito, sobrevida. Né, mas eles têm uma expectativa de vida bem melhor, bem maior. Né?
Você acha que do jeito que a coisa está caminhando, nós vamos ter em pouco tempo aí até situação de pessoas contaminadas com HIV tendo uma vida normal, com expectativa de vida, com qualidade de vida semelhante a uma pessoa que não tenha o vírus?
Na verdade, hoje os nossos pacientes eles já têm uma boa qualidade de vida. O que a gente trabalha é que justamente eles mantenham isso, que eles levem uma vida normal, né? Sem, assim, grandes problemas. Lógico que alguns pacientes vão ter alguns efeitos colaterais desses medicamentos, ou mesmo vão ter alguma intercorrência clínica, mas de uma forma geral, a gente trabalha para que eles tenham uma vida normal. O que tem se falado muito, inclusive, é que os nossos pacientes HIV positivos, por eles terem maiores cuidados com eles mesmos, eles acabam tendo uma melhor qualidade de vida mesmo, porque a gente orienta os exercícios, dieta, né? E habitualmente muita gente não faz, mas os nossos pacientes a gente costuma orientar e quando eles seguem isso, a gente nota que eles têm uma boa mudança no seu estilo de alimentação, exercícios, né? Então, de uma forma geral, é o que a gente já observa neles.
Daqui para frente, a tendência é melhorar, inclusive, com testes de vacinas?
Isso. Tem vários estudos nesse sentido, né? Mas nada ainda, assim, conclusivo e que a gente possa utilizar, assim, nos nossos pacientes. Mas, assim, efetivamente, vários estudos têm caminhado nesse sentido.
Quantas pessoas hoje estão infectadas? Você tem esses números?
Aqui no nosso país, mais ou menos 750 mil pessoas diagnosticadas com HIV, uhum. Mas esse número muito provavelmente é maior, né? Porque muita gente tem o vírus e não sabe que tem. Então, mas se estima mais ou menos isso.
Certo. A tendência é aumentar, está diminuindo, está estável?
Infelizmente, Ferraz, a gente tem visto um aumento desses casos, né? Em especial pacientes jovens, homossexuais masculinos, que não tem mais usado tanto preservativo quanto antes. Então, a gente tem visto, assim, um número crescente de HIV e também de outras infecções sexualmente transmissíveis. Aqui eu chamo bastante a atenção da sífilis, que tem crescido, assim, de uma forma assustadora, né?
Certo.
Então, isso mostra que a pessoa não tá se protegendo. E aí, com isso, certamente, os nossos números de HIV positivo podem aumentar.
É meio contraditório, né? Porque se aumenta o número de HIV positivos, lá na frente, quando eles sabem que estão com a doença, eles passam a ter o cuidado que eles não tiveram antes, não é?
Alguns sim, alguns pacientes sim, né? Mas o que a gente tem observado em muitos pacientes nossos HIV positivos, que do HIV eles estão bem, vírus assim, indetectável, a imunidade controlada, clinicamente estáveis, e que têm tido sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis. Ou seja, muitos deles estão se expondo sem preservativo, né? Então, eles também, além deles poderem transmitir o vírus para alguma pessoa, eles podem adquirir outras doenças, né? A gente sabe hoje em dia, assim, que se nosso paciente tiver com o vírus indetectável, né, que a gente fala, ou seja, bastante controlado, a chance dele transmitir para uma outra pessoa é baixa. Ninguém pode dizer que ela é nula, inexistente, mas ela é bem baixa. Mas a gente sempre orienta os nossos pacientes assim, que mesmo eles sabendo desse dado, que já foi bastante divulgado, que tem sido bastante falado, eles têm que continuar usando preservativo, né? Porque eventualmente pode acontecer alguma situação de haver alguma contaminação para o HIV, eventualmente, mas também a gente não quer que eles adquiram outras infecções. Então, a gente precisa sempre apoiar o nosso paciente, orientar que ele siga usando preservativo para sexo vaginal, sexo anal, sexo oral também. E sexo oral, muita gente não considera relação sexual, mas transmite algumas infecções sexualmente transmissíveis, sim. Entre elas, a sífilis. Então, a gente tem que falar isso bastante para os nossos pacientes.
Mais alguma coisa que você gostaria de destacar?
Eu gostaria de, mais uma vez, estar reforçando o preservativo para todas as formas de relação sexual, tanto sexo anal, vaginal, oral, isso que é o mais importante para os nossos pacientes, né? A prevenção ainda é o melhor remédio. Talvez algum dia a gente vá ter uma vacina, talvez algum outro tratamento assim, mais efetivo, mas hoje o que nós temos são antirretrovirais, né? Quando há uma exposição sexual que a gente chama que possa ter algum risco. Então, esse paciente pode fazer uso desse antirretroviral por alguns dias, em geral 28 dias, que é o que a gente prescreve essa profilaxia, para quem foi exposto, né? Então, a gente tem isso, nosso ministério garante isso, mas a gente gostaria que os parceiros dos nossos pacientes nem precisassem disso, que eles usassem preservativo para não se expor a esse risco.
Nós ouvimos a infectologista Karen Mirna Morejon, da Divisão de Doenças e Moléstias Contagiosas, do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.